dos seus direitos, para o combate à sua política, para o aumento das condições de vida e contam para a ruptura com a insustentável situação que atravessa a vida da maioria e para abrir o caminho ao caminho do progresso, do desenvolvimento e da justiça. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. É de facto complicado porque o Sr. Deputado acabou de dizer uma coisa que não tem nenhum respaldo com a realidade, que cheira à Troika. Não vejo sinceramente onde. Agora que o seu discurso transanda ao velho comunismo imobilista que não levou nenhum país a lado nenhum que não fosse à pobreza, que não atende à realidade, que não vê o que é que está à frente dos olhos de todos nós, de facto é extraordinário e eu lamento que o Partido Comunista Português, que é um Partido Comunista que no contexto europeu tem sido um sinónimo de resistência, de resiliência, mas ainda assim, mais tarde do que os outros países comunistas na Europa, com essa teimosia vai acabar, infelizmente, é talvez a minha previsão, por se condenar a si próprio a um desaparecimento que, até no sistema político português, eu próprio assumo não era desejável. Porque, Sr. Deputado Paulo Raimundo, dizer que a vida das pessoas ficou toda pior, que nós atacámos os rendimentos das pessoas, quando num ano foram revistas 19 carreiras na administração pública, quando houve um aumento dos salários líquidos, do rendimento líquido em Portugal, proveniente por duas vias, pela baixa dos impostos sobre o rendimento do trabalho e pelos aumentos dos salários, que foi a maior da OCDE, não foi da União Europeia, foi da OCDE, dos 38 países da OCDE. Isto é negar a realidade. Quando nós aumentámos o salário mínimo nacional, até o salário médio cresceu, nós aumentámos o complemento solidário para idosos duas vezes, nós atribuímos um complemento extraordinário aos pensionistas com pensões até 1.527 euros, nós descemos três vezes o IRS, três vezes, contabilizando esta que já está a caminho nas próximas semanas. Senhor Deputado, sinceramente, olhando para aquilo que aconteceu aos professores, aos polícias, aos médicos, aos guardas prisionais, aos funcionários judiciais, a tantas carreiras na administração pública, de facto, torna-se difícil que o seu discurso encontre adesão nas pessoas, porque ele é tão, tão hostil à realidade que ninguém acredita. E eu também fico muito, enfim, com muita dificuldade em poder responder-lhe, porque eu tento não ser desrespeitador dos princípios da diferença política e acho sinceramente que a diferença deve ser assinalada, mas uma coisa é a diferença de opinião, outra coisa é não ver aquilo que está diante de nós. Portanto, Sr. Deputado Paulo Raimundo, o Sr. Deputado teima em repetir aqui coisas que não são verdadeiras. Deixe-me, contudo, dizer-lhe que nós não queremos ofender os direitos dos trabalhadores quando perspectivamos alterações possíveis no funcionamento da lei da greve. Nós queremos conciliar os direitos dos trabalhadores a fazer greve com os direitos dos outros trabalhadores a trabalhar, com a possibilidade de haver serviços mínimos garantidos que possam ser suscetíveis de não colocar um prejuízo que é desproporcionado a todos os outros face àquilo que alguns decidem. Senhor Deputado, num dia de festa, marcar um plenário durante toda a noite até às 6 da manhã para perturbar todos os outros cidadãos não é o cumprimento de um princípio de equilíbrio no exercício de direitos. E o poder político tem de assumir as suas responsabilidades. as normas e as leis devem ser alteradas quando funcionam mal. E é com esse espírito de respeito pelos direitos de todos que nós perspectivamos as melhorias no futuro. Nós não queremos desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário, nós estamos a salvá-lo, nós estamos a salvaguardá-lo, nós estamos a dar-lhe sustentabilidade para o futuro, muito menos na escola pública. A escola pública está hoje a projetar-se para uma nova fase em que vale a pena aos professores darem mais de si na docência para darem melhor formação e ensinamento aos estudantes e eles serem o garante do nosso futuro. Não está nada em causa na segurança social e na defesa, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Nós temos de assumir a nossa responsabilidade com os outros, mas temos de assumir a nossa responsabilidade connosco.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Soares, casado a palavra para...
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a concessão dos trabalhos.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo sobre a condução dos trabalhos. Creio que fui informado que, a quando da intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares, fez alusão, do meu ponto de vista até deselegante, à minha ausência na bancada do Grupo Parlamentar do PSD. Eu gostaria que o Sr. Presidente pudesse informar já agora à Câmara sobre a condução dos trabalhos, que decorre uma votação na sala do Senado e que eu fui exercer o meu direito e o meu dever de votar.
Vou dar a palavra. Sr. Deputado, a interpelação à mesa não tem respostas de ninguém. É do Presidente. Se é para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, preciso e peço lealdade institucional. Faz favor. Para responder ao deputado Soares.
Não. Era só para dizer ao Sr. Presidente e como interpelação à mesa, que a referência que fiz é no quadro de um debate que tem a ver
não,
com...
É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Eu peço que pergunte qual é.
Senhor Presidente, eu é que lhe peço para dizer onde é que eu não fiz uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, dirigindo-me à mesa e especificamente sobre os trabalhos, que inclui um debate entre os intervenientes que aqui participaram e eu entendi responder algo que tinha sido dirigido
não
a todos.
Não pode responder, Sr. Deputado. Isso não pode. Eu peço que os senhores deputados interpretem de forma mais leal o regimento e que se esforcem, e foi, mas não estou aqui agora a fazer uma observação direcionada, é genérica, que o uso destas figuras seja efetivamente, e vou tentar ser mais rigoroso nessa matéria para que não haja uma subversão à utilização de figuras regimentais para outros fins que não aqueles que estão previstos. E, aliás, estou a pensar em reunir também individualmente com os líderes parlamentares para sensibilizar para essa realidade, porque há muitos deputados novos que também estão na Assembleia e também será bom que tenham essas indicações quanto à leitura correta daquilo que é o nosso regimento. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor, 5 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro e líder do 25º Governo Constitucional e saudá-lo pela vitória significativa que teve nas últimas eleições. Estas eleições legislativas antecipadas, como todos sabem, foram provocadas pelo facto das oposições terem rejeitado uma moção de confiança ao Governo. Mas os portugueses, na sua habitual sabedoria, confirmaram a confiança que este Parlamento, por calculismo político errático, não tinha dado a Luís Montenegro e ao seu Governo. E por isso, a grande vencedora destas eleições foi a coligação PSD-CDS, foi a AD, mas foi sobretudo o Primeiro-Ministro, que liderou com coragem um governo e uma maioria que viram a sua legitimidade reforçada nas urnas nas últimas eleições. Senhor Primeiro-Ministro, a vida tem destas coisas. A confiança que lhe foi recusada por este Parlamento foi a confiança que foi reforçada pelo voto popular, pelo povo e pela vontade dos portugueses. E o povo, como todos sabemos, é o verdadeiro soberano do país. O povo falou, o governo está a governar, vamos ao trabalho. A primeira pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que gostava de fazer, tem a ver com a lei da nacionalidade. Para o CDS, a revisão da lei da nacionalidade é uma prioridade do país. A nacionalidade portuguesa não pode ser atribuída com facilidade. Ser português, ser titular da nacionalidade portuguesa não pode ser reduzido a um ato burocrático simples e só deve ser atribuída a uma pessoa que tenha efetivamente uma ligação real a Portugal, à sua cultura, às suas tradições e aos seus valores. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, como é que o Governo pretende rever a lei para que a atribuição da nacionalidade portuguesa passe a basear-se em critérios mais exigentes de permanência, de residência e de integração na sociedade portuguesa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, para responder. O Sr. Deputado tem até 5 minutos e, portanto, não tem intercalado.
A segunda pergunta que gostaria de fazer...
Um minuto. Precisava de repor o tempo, que foi o tempo 2 minutos e 10, portanto, dispõe 2 minutos e 10 para concluir a sua intervenção. Faz favor.
A segunda pergunta que gostaria de fazer, Sr. Primeiro-Ministro, tem a ver com o IRS e com a redução do IRS. O Governo prevê a redução em 2 mil milhões de euros do IRS nesta legislatura e 500 milhões de euros já no ano de 2025. E depois da asfixia fiscal socialista, o Governo da AD continua comprometido na redução da carga fiscal para todas as famílias. Foi assim no primeiro Governo, será assim no segundo Governo da AD. E a pergunta que lhe queria fazer, específica sobre o IRS, é quando é que é expectável que o Governo aprove a redução do IRS e a apresente a este Parlamento, para que este Parlamento possa aprovar mais uma redução do IRS para as famílias portuguesas. A terceira questão tem a ver com a defesa. Depois de uma década de desinvestimento, este Governo herdou sérios problemas na defesa nacional. Mas hoje Portugal tem um Governo que fala com os militares, que respeita as Forças Armadas e que investe na sua missão. E os resultados estão à vista. Este Governo e com este Ministro, a Defesa Nacional passou novamente a ser uma prioridade política estratégica de Portugal. E, Sr. Primeiro-Ministro, neste momento e nestes tempos instáveis e perigosos, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, e com o conflito entre Israel e o Irão, só para dar dois exemplos, esta prioridade é justa, mas é uma prioridade absolutamente necessária para nós mantermos a nossa soberania, a nossa segurança e a nossa defesa. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, as perguntas que lhe deixava nesta matéria são as seguintes. De que forma é que o Governo pretende atingir a meta dos 2% do PIB em investimento da defesa já este ano, e se podia, novamente e de uma forma solene, garantir a este Parlamento que o investimento na defesa e o aumento desse investimento nunca irá pôr em causa as prestações sociais. Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Núncio, quero também agradecer-lhe as felicitações e retribuir, cumprimentando o Sr. Deputado e o seu partido, o CDS, pelo seu empenhamento, pela sua colaboração, pela sua cooperação, pela sua lealdade